Muito bom dia a todos e a todas, tanto os presentes na sala quanto os que lhe acompanham via web. Um cumprimento especial para o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Nuno Lacasta, e o Sr. Diretor-Geral da DGEG, João Bernardo, assim como a Sra. Diretora-Geral da DGT, Direção-Geral do Território, Fernanda Carmo. Um cumprimento muito especial, muito bom dia e muito gosto em tê-los nesta audição. Esta é uma audição conjunta entre estes três organismos, a propósito dos impactos ambientais e sociais da expansão das centrais fotovoltaicas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. A grelha de tempos que está estabelecida, creio que seja do conhecimento de todos, ou seja, há uma apresentação inicial do Grupo Parlamentar requerente, neste caso, como disse o PSD, de 2 minutos, depois haverá uma intervenção inicial das três entidades convidadas num período máximo de 8 minutos, seguir-se-á uma ronda de intervenções de cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois uma resposta global das entidades requeridas com um tempo estimado de 5 minutos para cada. Portanto, assim está estabelecido, creio que seja de conhecimento de todos, não há nenhum outro pormenor que importe realçar ao momento e por isso estamos em condições de iniciar esta audição, cumprimentando mais uma vez os senhores convidados, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Sr. Diretor-Geral da DGEG e a Sra. Diretora-Geral da DGT. Vamos iniciar esta audição com a apresentação do requerimento por parte do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu quero saudar o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA e a Sra. Diretora-Geral do Território. Agradecer a presença e, de forma muito resumida, explicar as motivações deste requerimento. Ponto número 1, o PSD tem defendido e está perfeitamente alinhado com os objetivos europeus e nacionais em matéria de descarbonização e, de um modo geral, com as questões da transição climática e transição energética. Em segundo lugar, estes objetivos e esta estratégia têm, depois na implementação do terreno, levantado um conjunto de problemas, nomeadamente no caso das centrais fotovoltaicas, que são conhecidos de todos. O problema de Torre Bela é, porventura, o mais mediático, mas todos os dias nos chegam questões, problemas, dúvidas sobre a forma como estes objetivos estão a ser, ou como as medidas que vão, os projetos que vão permitir atingir estes objetivos estão a ser implementados. E nós entendemos que não podemos passar de um problema, que é a dependência dos combustíveis fósseis, para um outro problema, que é uma distribuição dos valores naturais, uma ocupação desordenada do território, com perda de diversidade, com, enfim, com impactos substantivos em matéria de recursos naturais, nomeadamente a água. E o PSD pediu para ouvir um conjunto de entidades no sentido de fazer um diagnóstico mais exaustivo dos problemas e, ao mesmo tempo, poder começar a trabalhar em soluções que possam minimizar estes mesmos problemas. É muito difícil, tendo três entidades tão diversas, explicar todos esses problemas, mas nós entendemos que, do ponto de vista da Direção-Geral de Energia, as questões ligadas ao licenciamento, à falta de informação, à capacidade de carga, aos mesmos recursos desta entidade, são um problema que nos preocupa. Em matéria de ambiente, vários têm o problema da eficácia dos estudos de impacto ambiental e a sua conexão com outras dimensões do problema, e em matéria de território, a desadequação dos instrumentos de planeamento territorial ou ao nível local e regional, e a constatação de que há um conjunto de áreas, nomeadamente áreas protegidas de reserva ou de servidão, que estão a ser ocupadas. E, portanto, nós, no fundo, queremos é um conjunto de esclarecimentos, um conjunto de análise e diagnóstico deste problema para que possamos tomar as iniciativas consequentes nestes domínios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora às intervenções das entidades convidadas, por uma ordem criada sem primazia alguma a nenhuma das instituições, simplesmente pelo facto, seguindo aquilo que foi apresentado pelo requerimento do PSD e uma lógica de pormos primeiro a Agência Portuguesa e depois a seguir as direções gerais. Por isso, passo a palavra de imediato ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente, exatamente para fazer a sua apresentação inicial com um tempo máximo de 8 minutos. Faça o favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, por esta oportunidade. Parece muito oportuna, devo dizê-lo, refletirmos de forma informada e com base numa discussão técnica sobre estes temas, porque, como sabem, aliás, o requerimento assim o reconhecia, a apresentação anterior, estamos a lidar com estes assuntos no dia-a-dia. E, por isso, a minha nota inicial eu iria dividi-la rapidamente em quatro pontos. O primeiro ponto é algumas considerações genéricas, aliás, os meus colegas detalharam isso. De seguida, certamente, em termos de, no fundo, o que é ao nível de planeamento, de mapeamento, fizemos a quando o lançamento, particularmente dos leilões. Em segundo lugar, dar nota também daquilo que para mim é muito importante em termos de avaliação de impacto ambiental e, em concreto, no terreno, com as situações que motivaram decisões e que motivaram ajustamento e que motivaram aprendizagem. E darei exemplos concretos, como terceiro ponto, dessas mesmas situações. E terminarei com a identificação daquilo que poderíamos já designar de potenciais diretrizes, fruto da experiência, fruto do ensinamento, fruto do benchmarking internacional sobre estas matérias. E por isso, diretamente então, recordando quer o roteiro para a neutralidade carbónica, quer o Plano Nacional de Energia e Clima, no âmbito dos quais Portugal assumiu um conjunto de metas ambiciosas para justamente podermos ter produção de eletricidade, por exemplo, 100% renovável, num horizonte temporal muito, muito curto. Já nesta década teremos que, de facto, atingir metas muitíssimo ambiciosas. E essas metas, por exemplo, implicarão, ao nível do solar, a instalação de capacidade de geração solar entre os 7 a 12 gigawatt-hora, o João Bernardo certamente referirá a isto, 7 a 12 gigawatts, e aliás, se juntarmos também entre cerca de 2 de painéis solares nas nossas casas, nos nossos telhados, enfim, temos aqui um horizonte de instalação para o qual temos que nos organizar, até porque, evidentemente, como sabemos bem, o descomissionamento do carvão está a ocorrer hoje. Isso quer dizer, não, este total não quer dizer que não possa ser ajustado à medida que vamos tendo mais aprendizagem, por exemplo, os preços relativos ao nível do solar desconcentrado nas nossas casas melhorarem quando comparados com produção, vou-lhe chamar centralizada entre aspas, porque verdadeiramente centralizada são 100 megawatts, uma central térmica evidentemente, e não é isso que temos em casa algum pela frente, mas existe possibilidade de ajustamento ao longo desta década e subsequente. Uma primeira nota que gostaria de dar, contudo, ainda sobre esta matéria é a seguinte, é que nós estamos a falar para estes 7 a 12 gigawatts de solar, no limite de uma implantação na casa dos 18 mil hectares, isto é, de cerca de 0,2% do território continental. Isto não é, de modo algum, sobre qualquer cenário, a instalação de parques solares por todo o território. Não quer dizer que não existam desafios, certamente, falarei sobre eles, e são conhecidos, aliás, mas é preciso ter noção disto, é preciso ter noção de que estamos a falar 10%, por exemplo, só da área de Olival, do Alqueva, que não é sequer de todo o território. E é preciso também não deixar de ter em conta que alguns destes parques solares estão a ser instalados, ou deverão ser instalados, por exemplo, em áreas onde temos hoje, por exemplo, monocultura de eucalipto, em solos pobres, em solos sem capacidade para regenerar, e podíamos ter aqui uma possibilidade de um uso alternativo. Isto, repito, também não quer dizer que nós não tenhamos em conta potenciais conflitos de usos, é por isso que estamos no terreno a tomar decisões, e são decisões complexas, é verdade, mas é preciso pôr as coisas em perspectivas. E recordar também que o PNEC foi objeto de avaliação ambiental estratégica. Mas não é verdade que, quando o lançamento do primeiro leilão, foi feito um exercício de mapeamento que permitiu, por exemplo, identificar um raio de cerca de 10 a 20 km dos pontos de ligação, porque esse é obviamente o dado de partida, de rede, condicionantes. É um exercício que é contínuo. Aliás, ele foi refinado para o segundo leilão, e a minha colega diretora-geral do território falará sobre isso, em que foi possível dar mais informação ao nível a priori para justamente ter a noção daquilo, dos pontos que podiam ser colocados para leilão. Mas não é menos verdade que isso reconhecemos, que não deixa, na malha fina, são encontradas situações que não são possível apanhar mais a montante. E nesse sentido, e gostava de dar esta também nota, é muito importante. Tantas vezes se demoniza a avaliação de impacto ambiental, para minha, na minha opinião, quase sempre sem justificação, porque a avaliação de impacto ambiental é o único instrumento que temos ao nosso dispor para uma avaliação integrada, para uma avaliação a priori e preventiva por essa razão de projetos. E é o fórum correto para essa mesma avaliação, para encontrar os equilíbrios que são possíveis encontrar, e se o projeto não for possível avançar, ele é chumbado. Se puder ser viabilizado, é sempre mediante um conjunto de afinações a esses mesmos projetos. E, portanto, é por isso que, para nós, é relevantíssimo dar nota de que nas avaliações de impacto ambiental que temos vindo a fazer, temos, em todos os casos, situações de ajustamento. Há algumas estatísticas sobre precisamente esta matéria. Desde 2016, a APA apreciou, ao abrigo do regime da AIA, um conjunto significativo de projetos de produção de energia solar fotovoltaica. São 600 pedidos de análise caso a caso, para verificação da aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacto. Cerca de 15% destes projetos foram considerados sujeitos a avaliação de impacto ambiental e assim se procedeu. Temos, por isso, hoje 42 processos de avaliação de impacto ambiental, dos quais 20 já têm declarações de impacto ambiental emitidas e, portanto, neste âmbito, temos já hoje uma experiência acumulada que nos permite, precisamente, ter a noção de diretrizes que possam ser colocadas em cima da mesa. E, portanto, quais são os temas que tipicamente surgem? A ocupação do solo, obviamente, e a alteração do seu uso, a alteração da paisagem e questões associadas a valores visuais de paisagem, justamente, os sistemas ecológicos, nomeadamente afetação de áreas florestais e de espécies arbóreas protegidas, perda de habitat e afetação de fauna, e questões socioeconómicas, por exemplo, como seja a concretização de objetivos inerentes às metas de descarbonização e outros aspectos também positivos. E por isso, no quadro da avaliação, foi em articulação com várias entidades envolvidas na avaliação ambiental, porque é outra marca d'água, há muita gente envolvida nesta área e é sujeita à participação pública, como é sabido, foram definidos um conjunto de condições cada vez mais concretas e orientadas para a minimização de impactos, nomeadamente, isto vai ser muito rápido, mas o tempo não o permite de outra maneira, adaptação do layout do projeto, excluindo determinadas áreas ou afastando de elementos ambientalmente sensíveis, soluções de integração paisagística e medidas de compensação, como, por exemplo, a criação de áreas para compensar as áreas de habitat e ou florestais que possam ser afetadas. Tem também surgido outros desafios associados a estes projetos, nomeadamente a multiplicação de infraestruturas de ligação à rede por oposição e nos projetos em concreto também, no fundo, tentar ver em que medida é que faz sentido mais redes ou partilhar redes existentes, e obviamente privilegiamos sempre esta última quando possível. Desafios de articulação entre proponentes e consultores e os atores locais no sentido de assegurar o adequado envolvimento destes na definição do projeto. A proliferação de centrais solares numa determinada área e alguns projetos com grande dimensão, que nos levou também a ter que tomar aqui algumas medidas para mitigar este efeito concentrado numa determinada região. No âmbito dos projetos de avaliação de impacto ambiental, vou dar aqui dois ou três exemplos e depois poderei, nas perguntas e respostas, ser mais detalhado. Por exemplo, na central...
Sr. Presidente, sem querer interromper, peço desculpa que já o fiz, já está ultrapassado o tempo, se pudesse concluir, agradecia.
Eu, como é hábito, Sr. Presidente, transmitirei esta nota depois por escrito, acho que muito faz bem sentido ter essa referência, mas, por exemplo, na central fotovoltaica do Douro Solar, foi possível promover a partilha de infraestrutura da rede entre o promotor e o operador. Na central fotovoltaica SIS, foi disputada a figura de modificação do projeto com o objetivo de ordenar, reduzir a área e garantir o afastamento de alguns elementos sensíveis, como linhas de água, áreas populacionais e, obviamente, assegurar que não estávamos numa situação absolutamente incomportável de abate de sobreiros. Portanto, foi necessário articular com muita gente e assim continuaremos a fazer. E em termos de orientações para o futuro, Sr. Presidente, eu agora então ficaria por aqui, mas gostaria de ter a possibilidade de, depois mais tarde, deixar para efeitos de reflexão por parte desta mesma comissão, 4 ou 5 notas sistematizadas sobre orientações para o futuro, nas quais estamos trabalhando em articulação no âmbito do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Devo dizer, a terminar, já disse várias vezes noutras ocasiões, que tenho absolutamente claro que a configuração ministerial atual, mesmo reconhecendo a dor, por assim dizer, em algumas destas decisões, é vital para elas serem tomadas tendo em conta o equilíbrio entre vários interesses. Se estivéssemos todos em cada um no seu ministério, a probabilidade de termos situações de uns a pisarem os outros era muito alta, infelizmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que agradecemos o envio das anotações que porventura entender. Dizer também que terá oportunidade de voltar a intervir na parte final em resposta às questões que possam ser colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando continuidade, tenho agora a palavra o Sr. Diretor-Geral da DGEG, João Bernardo, a quem cumprimento e, naturalmente, passo de imediato a palavra para a sua intervenção inicial, recordo com um tempo máximo de 8 minutos, que assim está estabelecido. Faça favor, Sr. Diretor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir e a ouvir em boas condições.
Estamos perfeitamente. Ouvir e a ver. Faça favor.
Senhores deputados, senhores deputadas, e para não perder mais tempo, eu começava por dizer que me reconheço praticamente em tudo aquilo que o meu colega Nuno Acosta acabou de dizer, quer nas questões estratégicas, quer nas questões de ocupação do território, quer nas questões de concertação entre as várias entidades ao nível das decisões, que precisamente no âmbito da avaliação de impacto ambiental conhecem o seu momento alto, no sentido em que todos analisam os projetos de energias renováveis, em particular das centrais fotovoltaicas, e os analisam confrontando com os outros instrumentos de ordenamento do território e com os outros interesses públicos que estão em causa. Obviamente que nem tudo é energia, nem tudo são questões ambientais e, portanto, há outras questões de toda a ordem, património cultural, agrícolas, sociais, etc., que são tidas em conta nessas avaliações. Isto são processos também participados, muitas vezes processos que decorrem com consulta pública, com participação dos municípios e, portanto, há toda a oportunidade de as pessoas se poderem pronunciar, quer ao nível do país, quer ao nível das regiões, dentro daquilo que são as suas opções de política e de governo e as suas opções para o território, de acordo com aquilo que é a priorização dos instrumentos legais normativos, desde os instrumentos da base da Constituição, às leis, aos decretos, aos instrumentos de planeamento regional, municipal, etc., e, portanto, obtecendo a toda uma priorização da ocupação do território. Obviamente, nós não nos podemos esquecer que o país, como quase todos os países, tem 3 ativos fundamentais. O primeiro são as pessoas, e esse é talvez o ativo mais importante do ponto de vista daquilo que são os seus valores culturais, as suas questões identitárias. Tem também o clima, que para nós é ótimo no sentido em que nos também confere um determinado tipo de agricultura, de alimentação, de flora e fauna, de bem-estar, de turismo, etc. Portanto, confere-nos também um conjunto de valores económicos fundamentais. E o terceiro, muito importante, é o território. O território não é só apenas a casa onde nós vivemos, não é apenas as atividades económicas que suportam a nossa subsistência. No fundo, também é a nossa independência económica e, se quiserem, o que na análise é o símbolo da nossa soberania. Portanto, o território é um espaço disputado por um conjunto de atividades económicas que têm de o partilhar da melhor maneira, de acordo com, como já referi, algumas prioridades que estão pré-estabelecidas. Agora, há questões que são transversais e que são fundamentais para essa competitividade económica, em particular a agricultura, o ambiente, a biodiversidade, a energia, os recursos minerais, são questões absolutamente transversais e, portanto, e que geralmente têm de ocorrer onde existem e onde há condições, quer dizer, nós fazemos mais solar no Alentejo e no Algarve, não é porque não gosto do resto do país, é porque há maior radiação solar e, portanto, há aí melhores condições. A questão da transformação do território é uma questão que nos preocupa também, enquanto Direção-Geral de Energia e Geologia, como já disse o meu colega Nuno Acosta, e como certamente irá também a minha colega Fernanda do Carmo, há ocupações e há transformação do território que têm até uma preocupação muito maior, as culturas intensivas, O Olivaldi tinha sido, neste momento, ocupou 400 mil hectares do território nacional, quase metade dessa área no Alqueva, como disse o Nuno Lacasta. Isto estamos a falar de 10, 15 mil hectares. No fundo, o que nós temos em cima da mesa, do ponto de vista dos painéis solares, tirando aqueles 2 gigawatts, vão para cima dos telhados e vão para as fábricas e vão para as superfícies cobertas, e que será a forma mais interessante de utilizar o solar, será precisamente juntá-las, juntar esta produção nos seus locais de consumo, evitando perdas de rede e, portanto, otimizando todo o processo, mas nem sempre isso é possível. E, portanto, temos de também encontrar nas localizações com maior radiação solar e maior rendimento a colocação desta energia renovável. Obviamente que isto vai ter implicações, não só do próprio parque solar, mas também das infraestruturas de rede que têm de ligar depois esta produção de energia às redes de transporte, distribuição e depois ao consumo. E, portanto, há aqui, com certeza, uma ocupação, uma violação do território, mas não há outra forma de o fazer. Temos apostado, e isso também nos obriga aos compromissos que temos e a própria vontade que temos de atingir a neutralidade carbónica e, portanto, reduzir claramente a nossa pegada carbónica, e isso obrigou-nos, e julgo de uma forma consensualmente aceita, a reduzir aquilo que eram as nossas instalações de produção de energia com combustíveis fósseis, nomeadamente carvão. Primeiro o fuel, já há muitos anos, e agora o carvão, e, portanto, tendo apenas neste momento o gás natural, que também queremos descarbonizar. E, portanto, também há aqui uma intenção de descarbonização do gás natural. Para dizer o seguinte, nós temos, obviamente, alguma preocupação naquilo que é a instalação das centrais, para além destas questões de várias entidades participarem e de haver uma ampla consulta pública em relação àquilo que são estas centrais, que, até obedecendo à famosa lei de Moore, cada vez são mais pequenas, cada vez têm maior potência unitária, e verifica-se de 2 em 2 anos, como diz o postulado da lei, elas aumentam praticamente para o dobro da potência, reduzem um bocado a área, e, portanto, com certeza, todo este potencial que nós temos previsto instalar nos próximos anos, será já com uma configuração completamente diferente, que é do ponto de vista da dimensão da ocupação, não só ao nível do rendimento das células, ao nível dos trackers, ao nível de poder apanhar, como já existem hoje, painéis bifaciais, etc., e um conjunto de outras tecnologias que vão, com certeza, aparecer para reduzir este impacto, como, aliás, aconteceu em toda a tecnologia, o tamanho das baterias, dos carros, etc. Em tudo temos verificado que a tecnologia ultrapassa aquilo que são as nossas melhores expectativas. E, portanto, nós, para além disso, temos também nos instrumentos que são conhecidos, nos leilões, o planeamento dos leilões tem muito em conta, obviamente, a escolha não só dos melhores locais para ter melhor rendimento, mas das melhores propostas. Portanto, são escolhas com critério que permitem oferecer aos consumidores de energia os melhores preços de energia, reduzindo também, oferecendo a possibilidade de reduzir a tarifa para os consumidores. No caso dos acordos, são as otimizações de infraestrutura, portanto, os acordos permitem também diminuir a quantidade de linhas necessárias para ligar vários parques que estão na mesma área de rede a uma determinada infraestrutura, e, portanto, há aqui uma preocupação global de reduzir este impacto. Agora, não parece que seja possível eliminá-lo de todo. Ele tem uma dimensão que é muito pequena, se pensarmos, por exemplo, a comparação com os focos florestais, que é um drama muito maior. Tivemos em 2003, 2005 e 2017 mais quase entre 400 a 500 mil hectares ardidos, que, comparado com isto, de facto, é uma coisa monstruosa que não tem nada a ver. E temos cerca de 100 mil hectares ardidos todos os anos, que são cerca de 10 vezes aquilo que nós queremos fazer até 2030 em painéis solares. E estamos a falar de 10 anos, não é no ano. Portanto, há aqui um impacto, nós reconhecemos esse impacto, tentamos minimizá-lo, mas dentro daquilo que é as nossas opções de política do país, obviamente que esta é a opção neste momento que pode, permite oferecer o melhor preço e o melhor contributo aos portugueses. Eu, para já, ficava por aqui e reservava-me depois na parte final para tecer mais alguns comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Dando continuidade, temos agora então a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Território, Fernanda Carmo. Faça o favor, tenha a palavra. Não estamos a ouvir. Senhora Diretora, não estamos a ouvir.
Muito obrigada, já.
Agora sim. Faça o favor.
Cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, Ambiente, Energia e Ordenamento de Territórios, as senhoras e os senhores deputados. Portanto, algumas notas iniciais, só para depois podermos então debater e responder às questões que me queiram colocar. As primeiras notas são para reafirmar aquilo que em boa parte já foi dito por todos, que de facto enfrentar esta crise climática implica uma diminuição radical das emissões de gases com efeito de estufa, implica uma transição energética e implica migrar para fontes renováveis de produção de energia. Portanto, neste contexto é preciso explorar o potencial das várias fontes, seja o sol, seja a água, seja o vento, seja a geotermia, enfim, todas as combinações possíveis, e é preciso também construir os mixes energéticos necessários para colmatar falhas, intermitências, enfim, que todos conhecemos, e naturalmente garantir as cadeias industriais e logísticas de produção, de armazenamento, distribuição, de consumo. Portanto, há aqui algo complexo que é preciso ter em conta para atingirmos o objetivo a que nos propomos. E o objetivo que nos propomos é um objetivo conhecido, não é? Está assumido no Acordo de Paris, neutralidade carbónica em 2050, aliás, a União Europeia agora também com este objetivo, ao nível geral, e naturalmente que o aproveitamento da fonte solar como fonte de produção de energia é absolutamente essencial. Hoje sabemos que a instalação destas centrais solares, com a tecnologia que temos, e já ouvimos aqui o meu colega da DGEG a dizer e a fundamentar que a tecnologia está em plena evolução e que, portanto, que as necessidades de espaço serão reduzidas, tendencialmente reduzir-se-ão, mas na situação atual, com as tecnologias que temos, com as melhores tecnologias que temos, estas grandes centrais eletroprodutoras necessárias para atingirmos o compromisso a que nos propomos exigem consumos significativos de espaço. São áreas de grande dimensão. Naturalmente que isto não põe de lado o interesse total na produção e consumo distribuído, ou seja através do autoconsumo, seja em lógicas coletivas, como as comunidades de energia, mas como o próprio PNEC estabelece, seriam fases seguintes, ou seja, são fases que têm que ter uma penetração com algum tempo, e a verdade é que os centros eletroprodutores serão, estas centrais solares serão uma necessidade real e que não podemos ignorar, não é? E que temos que acolher e promover. Portanto, colocada a questão desta forma, nós sabemos que haverá esta necessidade, de facto, de introduzir esta ocupação, uso do solo, nos diversos territórios, nas diversas regiões, enfim, algumas com mais apetência para e capacidade produtiva do que outras, e que naturalmente esta introdução desta nova ocupação gera conflitos de uso e gera problemas, mas são problemas que não são alheios ao ordenamento do território. Eu diria que o ordenamento do território, o nosso conceito de ordenamento do território, que é de facto conseguir a melhor organização das atividades humanas no território, tem sempre em vista a ponderação dos diversos interesses dessas várias diversas atividades e tem sempre em vista um objetivo de desenvolvimento que é preciso atingir. E neste caso, aqui o grande objetivo é de facto esta transição para fontes renováveis e, no caso concreto, o aproveitamento da energia solar. Portanto, no âmbito do ordenamento do território, há que gerir e mitigar, planear, programar estes novos usos. Efetivamente, sendo este, e o que posso dizer também é que sendo esta ocupação e uso relativamente nova ou mais recente, a verdade é que as tipologias de conflito ou os tipos de problemas que estamos a enfrentar não são novos. Já temos com os aldeamentos turísticos, temos com a produção agrícola intensiva, já aqui foi referido, temos com as grandes infraestruturas de transportes e em cada um dos casos, de facto, e sabemos e reconhecemos que têm impactos significativos no território, carecem de planeamento, carecem de gestão. E o que temos de ter em conta é que não é linear esta questão das localizações. Encontrar as melhores localizações, as menos impactantes, Enfim, não é uma escolha livre, depende de um conjunto de fatores, nomeadamente fatores de localização, em alguns casos fatores infraestruturais, noutros casos fatores ambientais, como seja aqui os pontos de entrega da energia, no caso destas centrais, ou como seja nos alimentos, as questões dos recursos naturais, do aproveitamento dos recursos naturais, ou como seja nas infraestruturas, a própria questão do declive, etc. Portanto, estas escolhas não são livres, não são lineares, e a gestão de conflitos, a conciliação de interesses, a ponderação de alternativas e a compensação ambiental, naturalmente, são ferramentas que têm que ser aplicadas e temos instrumentos para as aplicar. Temos não só instrumentos de planeamento, que já vou falar um bocadinho mais à frente, mas, sobretudo, aqui o instrumento da avaliação de impacto ambiental ou de incidências ambientais, como está previsto na lei e que o Nuno Lacasta aqui já referiu. E temos os parceiros de localização, que também são emitidos em todas as situações em que estes instrumentos não se aplicam. Portanto, na sede destes instrumentos, há que ponderar, resolver estes conflitos, estes instrumentos, à luz daquilo que são as orientações, as normas e as regras dos planos e programas em vigor, naturalmente. Aqui também é fundamental para esta decisão reunir a melhor informação disponível, ou seja, e hoje estamos, acho que há condições de termos um manancial de informação já sistematizada, muito maior do que no passado, e que, aliás, a Direção-Geral do Território, nesta organização no âmbito do Ministério do Ambiente, tem vindo a partilhar e a promover com as entidades aqui presentes, e que nos permite, de facto, encontrar melhores soluções para as localizações destas centrais solares dentro daquilo que são as condicionantes à sua localização, as suas necessidades para a localização. Um ponto positivo a favor destes centros, face a outras ocupações também impactantes, é que com estas centrais é possível artificializar pouco, ou seja, impermeabilizar pouco o solo. Isto é muito importante, é importante que isto seja garantido. É um uso que é hoje, de uma década, duas décadas, se verá e que poderá ser alterado, retirado, enfim, a tecnologia evoluirá e o solo tem que ser preservado e disponibilizado para o futuro, para outras utilizações que venham a ser, nessa altura, as melhores para os objetivos de desenvolvimento que tivermos. Portanto, artificializar pouco e, sobretudo, pode preservar o solo com medidas ambientais e pode até valorizar o solo se essas medidas forem introduzidas como uma condição do licenciamento. E este aspecto é fundamental. Portanto, temos instrumentos de política setorial, temos e que são conhecidos, desde o PNEC ou o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que nos vêm apontar um conjunto de metas que temos que atingir, mas temos também o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que é um referencial territorial que foi aprovado em 2009 na Assembleia da República e que, enfim, tem um conjunto de orientações e recomendações importantes e que devem ser princípios, enfim, orientadores na forma como olhamos para esta atividade. Quero destacar que nesse programa as medidas de aceleração da transição energética é um compromisso de política assumido. Destaca-se nesse compromisso, está escrito no PNPOT, o aproveitamento da energia solar, mas também estão lá outros compromissos, como o incremento dos sumidores de carbono, como a valorização do capital territorial e natural, nomeadamente a água, o solo e a biodiversidade, ou seja, gerir a água em escassez. E neste ponto quero dizer que a instalação destas centrais solares não tem que interferir com a gestão da água, antes, pelo contrário, podem-se, na sua instalação, promover quer a infiltração, quer a promoção do ciclo da água, é uma questão de projeto. Não a consomem em grandes quantidades, pode combater o desperdício do solo, portanto, melhorar a conectividade ecológica, são também orientações, recomendações, diretrizes do PNPOT, etc. Portanto, estas orientações devem ser tidas em conta na gestão de conflitos, e estão a ser tidas em conta, eu vou aqui falar desta forma, mas isto está a acontecer.
Senhora Diretora, peço desculpa interromper, mas já está ultrapassado o tempo.
Queria só fechar dizendo o seguinte. Portanto, há aqui, desta leitura do PNPOT, há aqui um ponto que é fundamental, que é a salvaguarda de áreas condicionadas por regimes de proteção e valores naturais, aqueles de relevante interesse valor natural devem ser salvaguardadas à partida, salvaguardadas, obviamente, áreas de elevadíssima aptidão para usos agrícolas florestais, mas, e por outro lado, fomentar o aproveitamento de um conjunto de áreas que estão disponíveis, degradadas, com utilizações marginais da floresta, da agricultura e de outros usos, nomeadamente aquelas que estiveram comprometidas para a urbanização e que não se efetivaram. Obviamente que esse é um interesse aproveitar estas áreas, mas sabemos que elas não, muitas vezes não estão disponíveis, estão até capturadas por questões legais, financeiras, e, portanto, haverá quem fazer estas instalações em outras áreas, enfim, em que essa competição de usos se fará. Portanto, é uma questão de decidir, no âmbito dos instrumentos que temos, ter em conta as orientações dos programas e planos que temos e, ao nível do projeto, sim, introduzir um conjunto de obrigações que promovam a valorização do capital e dos valores, do capital natural e dos valores ali presentes, da água, do solo e da biodiversidade, porque neste tipo de localização é possível. Pronto, e para esta primeira intervenção, terminado.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Passamos então agora às intervenções dos diferentes grupos parlamentares, seguindo a ordem de representatividade dos diferentes grupos. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco tem a palavra, faça o favor, por um tempo máximo de 3 minutos, que está estimado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Lacasta, o Dr. João Bernardo e a Dra. Fernanda Carmo. Nós, ao longo da manhã de hoje, percebemos que, no geral, o PSD, que apresentou este requerimento, concorda com os objetivos de transição climática assumidos pelo Governo, vai criticando, dizendo que há falta de planeamento estratégico, mas no seu requerimento detalha até e sistematiza os vários documentos estratégicos que existem, refere até que têm objetivos ambiciosos, nós achamos que isso é positivo, enfim, vai criticando, mas também não apresenta nenhum caminho alternativo. Mas nesta matéria, recuperando até aquilo que foi o debate das anteriores audições, eu não fui recordar só o programa do PSD, fui também recordar o programa do Bloco de Esquerda. O Bloco criticou ao longo da manhã de hoje a produção centralizada, dizendo que se deve apostar na produção descentralizada. Portanto, eu fui ao programa do Bloco para as legislativas, página 22, e passo a citar: o Bloco propõe um aumento de 50% da capacidade instalada até 2030, 6 gigawatts adicionais de produção solar centralizada. Portanto, repito, 6 gigawatts adicionais. E, portanto, pergunto qual é aqui a alternativa. Isto é exatamente aquilo que o Governo está a executar. Depois o PSD fala de dois casos concretos, fala do caso do projeto solar de Santiago Cacém, diz que há o abate de milhares de árvores, a verdade é que a zona que está aqui considerada para a instalação de painéis é de eucaliptal intensivo, e portanto eu perguntava às entidades se faz sentido defender o eucaliptal intensivo em desfavor deste tipo de projetos. O PSD refere também, e passa a citar, que este projeto em concreto terá um impacto no aumento da temperatura. Eu pergunto o que consideram desta afirmação, se conhecem algum estudo que indique que áreas de células fotovoltaicas aumentam a temperatura ambiente de um determinado local. Eu confesso que desconheço tal impacto, mas pergunto se isso existe ou é conhecido. Depois, sobre este projeto em concreto, eu pergunto se a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal já se mostraram ou não favoráveis e se confirmam que a avaliação de impacto ambiental que foi feita garante as necessárias medidas de minimização e mitigação para as várias preocupações que têm sido manifestadas sobre esse projeto e se isso até não deve ser uma realidade. E se não é uma realidade estas avaliações de impacto ambiental relativa a todos os projetos que estão aqui em causa. Depois, relativamente aos impactos na biodiversidade, que projetos e de que forma é que pode ser possível compatibilizar projetos em larga escala com a defesa da biodiversidade e da natureza, se isso já está atualmente a decorrer e se têm exemplos. E depois, as várias ONGs também apresentaram aqui várias preocupações. O PS pretende, obviamente, vê-las esclarecidas. Por exemplo, as preocupações relacionadas com a falta de informação relativa aos projetos de instalação de centrais fotovoltaicas, se confirmam ou não a existência de falta desta disponibilização desta informação. E depois, uma última pergunta, perdendo naturalmente a tolerância do Sr. Presidente, se consideram ou não, que acho que é esta a grande questão das audições de hoje, considerar ou não que são necessários parques solares de grandes dimensões para que seja possível cumprir os objetivos da neutralidade carbónica, porque, e termino mesmo, para o Partido Socialista é muito importante atuar em diversas frentes para cumprir os objetivos de neutralidade carbónica, tudo isso faz parte dos documentos estratégicos, a produção descentralizada, o autoconsumo, as comunidades energéticas, a eficiência energética, ainda recentemente foi lançado o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis de 2021, mas é também importante considerar a produção descentralizada, que terá que ter o seu papel nesse mix, cuja área também percebemos, ou temos percebido que não é assim tão extensa, e sem a qual colocamos em causa o cumprimento dos objetivos e desses sim entendemos obrigado, que não deputado. Podemos abdicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, começar por dizer que é sempre um gosto ouvir o Sr. Presidente da EAPA e o Sr. Diretor-Geral da Geologia e Energia e a Sra. Diretora-Geral do Território. Enfim, as considerações e as análises que fizeram mostram, afundam ainda mais as nossas preocupações. Vamos por partes. Primeiro, mal seria, Sr. Presidente da EAPA, Dr. Nuno Lacasta, se no caso dos leilões pré-determinados não fosse feito um mapeamento. O problema é que em 2020 os leilões corresponderam a 700 megawatts e os pedidos individualizados a 3 gigawatts. Estamos a falar de uma diferença muito substancial. E o que nos preocupa é exatamente esta procura dispersa e os impactos que ela pode ter. E há duas questões que eu lhe gostava de colocar. Em primeiro lugar, acha razoável que os projetos abaixo dos 50 megawatts sejam dispensados de estudos de impacto ambiental? Foi a informação que nos foi prestada hoje de manhã e eu gostava que a validasse e que comentasse. Em segundo lugar, relativamente a outras questões que têm a ver com o facto dos estudos de impacto ambiental das centrais e das linhas de transporte não terem uma análise de efeitos cumulativos. Ou seja, há muitos casos em que tem mais impacto a linha de transporte que a própria central. E, portanto, o facto de haver um pedido isolado com considerações que têm a ver unicamente com aquelas do promotor colocam problemas adicionais. Eu tinha muito mais questões para lhe colocar, mas, enfim, não tenho muito mais tempo. Ao Sr. Diretor-Geral, o que nos preocupa é, e eu não sei se vai conseguir ler, é este expediente despacho que tem acontecido. O Sr. Secretário de Estado da Energia recebe 80 pedidos, encaminhou-os todos para o Sr. Diretor-Geral e os 80 pedidos são despachados favoravelmente. Onde é que está a análise? Onde é que está a análise crítica? E como é que são feitos? Ainda é assim que isto acontece, Sr. Diretor-Geral. Por outro lado, há realmente aqui problemas de desconformidades. O Sr. Presidente da EAPA diz que vamos ter um impacto de 18 mil hectares em termos de ocupação potencial. O Sr. fala em 10 a 15 mil. Quantos hectares existem neste momento ocupados com centrais fotovoltaicas? A mesma coisa gostava de dizer quantos projetos foram chumbados, quer no caso da DGEC, quer no caso da EAPA. Quantos projetos foram chumbados por não cumprir os requisitos respectivos? À senhora diretora-geral do território, a questão é muito simples. A senhora diretora diz que não é aceitável, que não é razoável a instalação de centrais, foi isso que eu deduzi, em áreas de reserva ou de servidão. O que é verdade é que é uma listagem daquilo que foi possível apurar, uma listagem exaustiva de uma quantidade de situações onde essas violações e essas ocupações são feitas. E, portanto, a minha questão é, primeiro, se quando o Governo finalmente fizer a elaboração dos PROT, continuamos a aguardar há muitos anos, se acha que esta matéria deve ser incluída nos PROT, e em segundo lugar, quais são os limites desta compatibilização de usos em termos da exploração de recursos e da sua e da instalação de centrais fotovoltaicas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, tem a palavra. Faça a favor.
Muito obrigado. Antes de mais, começar por falar daquele que é o programa eleitoral mais bem preparado para esta área do solar e da energia, que o Sr. Deputado do Partido Socialista citou, que é o do Bloco de Esquerda. O problema é que o Deputado do Partido Socialista citou nem sequer uma frase, citou meia frase da página 22. Se ler a frase toda, percebe que o que está lá é que o solar centralizado é aquilo que é a meta do governo, isto é, não pode ser mais, e se continuar a ler a frase, vê que a meta para o solar descentralizado é o dobro do que aquilo que o governo prevê, portanto a aposta é aí. Mas se for antes aos objetivos gerais, na página 8, vê qual é que é o foco que o Bloco põe naquilo que é a produção solar, a produção energética renovável, deve ser o solar descentralizado. Mas se for depois à página 24, vê um capítulo imenso, grande, quando o solar centralizado não tem capítulo nenhum, mas tem um capítulo dedicado só ao solar descentralizado, baseado no autoconsumo partilhado, e depois continua por aí sobre questões com outros capítulos sobre habitação social, eficiência energética nessas casas, redução de custos para o consumidor. Portanto, há completa coerência do Bloco de Esquerda, a aposta e o foco deve ser no solar descentralizado. Posto isto, tenho algumas perguntas, obviamente, para os nossos convidados e quero agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. Obviamente que os nossos convidados falam no âmbito daquilo que são as políticas do Governo, que é o Governo que as define, são os serviços públicos e que obviamente depois integram nessa política. Portanto, a minha pergunta que eu tenho, a primeira, é: o Governo está muito centralizado na produção centralizada solar. E queria perguntar se há algumas indicações do Governo, se há alguns estudos, da comparação entre aquilo que é a produção solar centralizada e descentralizada, nomeadamente de perdas de energia. Quanta energia é que é perdida no transporte, desde estes grandes centrais solares até ao local de consumo? Acho que isso era uma pergunta que é bastante importante. Quanta energia é que estamos a perder? Dizer que nós, no Bloco de Esquerda, não consideramos que as pessoas são um ativo e que não devemos olhar para a sociedade como se fosse uma empresa. Não, as pessoas são um elemento essencial da democracia e são quem define as políticas e não são ativos. Mas eu queria perguntar também sobre a necessidade de estudos estratégicos, porque todos os estudos de impacto ambiental é caso a caso, e não há, mesmo quando é na mesma região, um estudo estratégico que avalie os impactos como um todo. Temos muitas centrais solares muito grandes a surgirem, precisamos de um estudo que avalie o impacto global das mesmas e que faça já agora as contas entre aquilo que é produzido de energia e aquilo que é perdido por destruição de sumidores de carbono. Queria também perceber, aliás, na primeira audição, os nossos convidados das ONGs ambientalistas disseram-nos uma questão essencial: que a colocação dos painéis solares não deve ser de acordo com a vontade dos proprietários dos terrenos, obviamente dos acionistas das empresas. Deve haver, o Estado deve olhar para o território e dizer aqui sim, aqui não. E quero perguntar se o Estado fez isso, se o aqui sim, aqui não está feito, quais é que são os critérios, se as áreas protegidas podem ter painéis solares, se a REN, podem ter, e porquê é que não há esse planeamento de onde é que devem estar os painéis solares instalados, em vez de a grande empresa bem e decide que é aqui porque lhe dá jeito. Queria também perguntar sobre a questão que estamos neste momento, parece que estamos a fazer tudo agora, e no futuro logo se vê quais é que são os impactos. E se esses impactos são muito bem avaliados para aquilo que é o futuro, quer do ponto de vista de preço da energia, aliás, porque estas centrais centralizadas, nós estamos a ampliar muito a nossa capacidade solar, para quê? Bem, o Partido Socialista dirá que é para fazer o hidrogênio verde, para depois exportar, portanto nem sequer a redução da fatura energética nós temos, estamos basicamente a criar uma grande reserva solar para exportação de energia e não para combater a pobreza energética. E já agora estamos na última audição, devo dizer que o PSD e o PS não disseram uma única vez nada sobre pobreza energética. Estamos a falar aqui de energia e as pessoas que cá vivem no território, pelo visto, são ativos, não são detentoras de direitos sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo grupo parlamentar do PCP, não sei se temos alguém em linha. Creio que não. Sendo assim, grupo parlamentar do CDS, deputado Pedro Moraes Soares, está-nos a ouvir?
Estou, perfeitamente.
Faça o favor, tenha a palavra, faça o favor.
Muito, muito rapidamente, portanto, queria agradecer tanto a exposição que foi feita, portanto, e cumprimentar portanto, o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia, o Sr. Presidente da APA, também cumprimentar o Sr. Diretor-Geral do Território. E face às exposições portanto, que foram feitas, portanto, ainda ficamos com, portanto, ainda mais preocupado fica, portanto, com a situação portanto, que foi descrita portanto, nas três portanto, intervenções que foram feitas. Daí deixar perguntas muito simples, muito concretas. Quantos projetos portanto, foram chumbados relativamente à instalação portanto, de painéis portanto, fotovoltaicos portanto, no ano portanto, de 2020 e também agora portanto, 2021? Quantos foram aprovados e qual a área a ser implementada, que ainda não está implementada, quando já estão aprovados e que vão ser construídos no futuro? E, neste momento, quanto temos já executados por regiões, portanto, Norte, Centro e Sul, daí colocar estas três questões para já. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos, para terminar, penso, o Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Bibiana Cunha, que também nos está a acompanhar via web. Faça o favor.
Muito obrigada, cumprimento novamente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Presidente da APA, o Sr. Diretor-Geral, a Sra. Diretora-Geral, e procurando ser breve nesta intervenção, gostaria de deixar desde já uma afirmação que temos feito ao longo desta manhã, destas audições, é que de facto este processo de transição energética não pode acontecer a qualquer custo, nomeadamente, e a título de exemplo, usando aqui uma expressão metafórica, nós não podemos puxar o cobertor para produzir energia renovável para destapar aquilo que é a salvaguarda dos valores ambientais e, portanto, reiteramos que não se pode fazer a qualquer custo. Aliás, estas intervenções que acabamos de escutar devem evidentemente deixar-nos a todos preocupados, consternados, pois até parece que aquelas que são as avaliações de impacto ambiental que têm sido feitas nesta matéria têm colocado o ambiente em primeiro lugar, mas a verdade é que se esgota essa ideia quando se percebe, pelo menos que nas intervenções não foi referido um único exemplo de um único projeto que não tenha sido aprovado por motivos ambientais. Também das intervenções que foram efetuadas, até parece que a legislação atual garante aquilo que são eficientes consultas públicas, e isto não é o PAN que se lembrou hoje de insistir com as consultas públicas. Têm sido inúmeras as denúncias que nos chegam de vários cidadãos e cidadãs e até de juntas de freguesia que se queixam que não são feitas as consultas públicas em tempo útil, e aliás já darei um exemplo de uma delas. Um exemplo do qual até gostaria de partir é um exemplo da Trofa, que segundo sabemos já obteve um parecer positivo à instalação de uma central fotovoltaica no Monte de Sanjens, aquele que é considerado um pulmão verde no Conselho da Trofa, que até já levou o Partido Socialista, a Conselhia do Partido Socialista, a considerar este projeto um ataque ambiental. Estamos a falar de 66 hectares de área florestal e, portanto, gostaríamos também de ouvir, nomeadamente, a APA sobre este projeto. E porque estamos a falar de floresta, gostaríamos de perceber neste plano nacional qual é a área de floresta que será destruída para a construção, para a implementação de centrais fotovoltaicas em Portugal, e que tipo de desflorestação vai ocorrer, como é que se vai assegurar a conectividade entre as áreas protegidas, como é que se vai assegurar, por exemplo, ouvimos na primeira audição na coligação C6, como é que se vai assegurar a proteção de áreas que se encontram entre zonas Rede Natura 2000. Portanto, há uma série de respostas que precisam de ser dadas, uma série de prevenção e de acautelar da preservação das solas ambientais que necessitam de ser esclarecidas e garantidas. Aliás, foi também referido nessa audição que as centrais fotovoltaicas que estão neste momento em projeto são centrais fixas no solo, com espaços vedados, e isto incompatibiliza aquilo que costuma ser uma medida apontada pela APA, a existência, uma medida mitigadora ou uma medida condicionante, a existência de corredores ecológicos. Portanto, não há aqui preservação dos valores ambientais, e por mais que a APA os recomende, como é que efetivamente vão ser assegurados? Outra zona que claramente será alvo da instalação de várias centrais de painéis...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
É a zona do Cercal do Alentejo, onde sabemos que a APA promoveu uma
consulta pública 2 dias antes, segundo a informação que nos chegou. Gostaríamos de obter esclarecimentos sobre essa situação em particular, sendo esta zona muito próxima ao Parque Natural.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não temos grupos parlamentares em linha e, exatamente por isso, devolvo a palavra às entidades convidadas, neste caso concreto ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Nuno Lacasta. Faça o favor. Tem um tempo máximo de 5 minutos para responder às questões que foram colocadas, da forma como muito bem entender. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 5 minutos é muito pouco tempo para aquilo que acho que fazia sentido deixar registado, e por isso aquilo que farei é o seguinte. Tentarei abordar genericamente várias das perguntas, mas fica aqui o compromisso de responder a todas, por escrito, uma vez que há muita pergunta capilar, mas eu acho que vou conseguir ainda assim nestes minutos abordar o essencial daquilo que foi colocado. Vou começar, contudo, por referir em concreto quais são, no fundo, as lições e as diretrizes que estamos preparando, que fruto desta mesma experiência que referimos. Mas antes gostaria de dizer o seguinte. O facto de referirmos que temos pela frente decisões complexas e o facto de dizermos que isto resulta na necessidade de encontrar equilíbrios, quer apenas dizer que a preocupação partilhámo-la, mas não quer dizer que não tenhamos planeamento, temos planeamento estratégico, não temos sequer falta dele. Portugal tem sempre boas classificações, digamos assim, internacionais sobre esta matéria, mas a fase seguinte é a de mapeamento, e também a fizemos, e está sendo afinado constantemente. A seguir é a fase de saber se um projeto é sujeito ou não à avaliação de impacto ambiental. Como disse há pouco, mais de 600 já foram objeto de pronúncia. A fase seguinte é quando aplicável, e a lei é clara, igual ou superior a 50 megawatts, é sujeito, inferior, não é sujeito. Mas falarei sobre esta última categoria já de seguida. E depois, na avaliação propriamente dita, evidentemente ver em que medida é que um projeto é aprovável ou não. Se não for de aprovar, não é aprovado. E devo já dizer nota sobre isto do seguinte. Todos os projetos, eu há pouco referi que cerca de 20 declarações de impacto ambiental já foram emitidas em 40 projetos submetidos. Os outros estão em processamento. Nós, em todos os casos, impusemos medidas de afinações para podermos ter uma decisão favorável. E em 7 casos, em concreto, nós aplicámos a disposição prevista na legislação, que é da reformulação do projeto, sob pena dele chumbar. E, portanto, nesse sentido, aquilo que a lei prevê está a ser aplicado na sua plenitude, e se o promotor não quiser reformular nos termos em que a Comissão de Avaliação e a Autoridade da AIA determina, o projeto é chumbado por simplesmente, e o que é importante registar, parece-me a mim, é que os promotores têm tido a disponibilidade para ir ajustando. E, portanto, em síntese, o que é que nós temos vindo a fazer? Temos vindo afinando o planeamento e o mapeamento para melhorar a triagem. Temos fomentado agregações de projetos, ou estamos a fomentar agregações de projetos para evitar a proliferação de linhas elétricas, que, como aliás parece-me que todos vão reconhecendo, é um dos principais e mais preocupantes impactos. O Sr. Diretor-Geral da Energia, porventura, também poderá falar disto. Temos estado a reunir e iremos continuar a reunir com promotores que ganharam o leilão, particularmente, antes de formatarem projetos e os apresentarem para efeitos de avaliação de impacto ambiental ou de sujeição. E um conjunto de orientações que estão a ser pensadas, sempre adaptadas ao caso concreto, mas vou aqui já, se me permitem, elencar. Distâncias a áreas populacionais. Temos estado a trabalhar, e não está isto consolidado, mas, por exemplo, e quando o caso justifica, 200 metros para habitações isoladas e 600 metros para aglomerados consolidados. Distâncias à linha d'água também, estamos a aplicar normativos legais que conhecemos. Distância às espécies arbóreas protegidas. Cortinas arbóreas, corredores ecológicos, para responder também a uma pergunta feita, em redor da central e entre grupos de centrais, por exemplo, 20 metros de largura de várias fileiras das árvores, quanto justifica? Isto é uma forma, aliás, de mitigar o efeito, esta entre grupos de centrais, de centrais que possam ter uma área considerada, porventura, demasiado grande para a situação local em causa. Estamos a refletir, justamente, sobre esta matéria, em termos de ver se faz sentido, dimensão máxima de centrais e o próprio layout das centrais. Isto são ensinamentos que vamos retirando, algum benchmark também internacional, porque verdadeiramente estamos todos nos diferentes países a aprender fazendo, e é absolutamente natural que assim seja. Introdução de exigências, demonstração no quadro do procedimento da AIA, da auscultação efetuada junto de atores locais, quando a definição do projeto. No caso que foi referido anteriormente, a avaliação, a consulta pública formal dentro dos 30 dias foi absolutamente assegurada, sobre isso não há dúvidas, e aquilo que se entendeu fazer foi, adicionalmente à consulta pública, também fomentar uma reunião com diferentes partes interessadas, e temos total disponibilidade para ir fazendo isto e fazê-lo constantemente. Como disse há pouco, também a questão de partilha de linhas, introdução de medidas de compensação com replantação de floresta noutros locais, quando apropriado, e também guias de orientação para a elaboração do estudo de impacto ambiental para esta tipologia de projetos. Aliás, estamos a fazê-lo também em parceria com a DGEG e com a APREN. Sobre outras questões colocadas, todas pareceram genericamente pertinentes, dizer ainda o seguinte: as decisões em termos de transparência, de caso a caso, de sujeição ou não, e as decisões, obviamente, ambientais de declaração de impacto ambiental, são consultadas na APA e a pedido, e várias decisões ambientais estão disponíveis no site CIAIA, que creio alguns vão já conhecendo. Mesmo os projetos aprovados, reitero este ponto, têm sempre alteração, resultante de um conjunto de imposições que a avaliação de impacto ambiental assim o determina. E há uma questão de fundo, que aqui foi referida também, que me parece da maior pertinência, que é saber o que fazer quando uma determinada projeto não é sujeito à avaliação de impacto ambiental. Devo dizer que estas diretrizes que estamos aqui a identificar, várias delas são para aplicar também a centrais não sujeitas à avaliação de impacto ambiental. Porque justamente reconheço que faz sentido, são medidas de básico ordenamento do território na sequência desta mesma experiência, que podem ser e devem ser aplicadas mesmo quando não sujeita à avaliação de impacto ambiental. E aí é nisso que estamos evidentemente trabalhando. Outra matéria que gostaria de dar é que, outra nota que gostaria de dar e que para mim parece da maior relevância, é que temos que fazer aqui escolhas, e como há pouco referi na nota inicial, eucaliptal intensivo em solos pobres, substituídos por parques solares, eu acho que vale a pena olhar para esta matéria. A questão do aumento de temperatura, com toda a sinceridade, estamos a falar de um tema que é legítimo ser levantado, mas nós não temos nenhum projeto, nem estimamos a ter, e é aí que se coloca a questão de temperatura, como alguns que existem em Espanha ou em Marrocos, que têm a ver com uma torre que faz uma irradiação. Essas sim, nós não temos nada disto em Portugal e, portanto, não tem aplicação no nosso país.
Sr. Presidente, peço desculpa, é que está largamente ultrapassado o tempo que estava decidindo, mas faça favor.
Permita-me utilizar uma expressão popular a propósito do solar concentrado e desconcentrado, isto é, nos nossos telhados. Com todo o respeito, amigo não empata amigo. E com isto quero dizer algo, reiterando o que disse na nota inicial. Nós temos neste momento previstas esta capacidade a instalar, quer ao nível de parques, quer ao nível dos telhados. Não quer dizer que isto não possa ser ajustado à medida que os anos vão passando e que o custo relativo das tecnologias assim o justifique. Disse-o, repito, faz parte do planeamento, faz parte do acompanhamento e monitorização, e é nisso que estamos trabalhando. Em termos de projetos e das áreas dos projetos, não deixaremos também de submeter essa informação por escrito, bem como as outras questões concretas que foram sendo levantadas também, e que pelo tempo não consigo responder, mas eu creio que Vossas Excelências estão já acostumadas a que nós por escrito coloquemos quando temos essa informação, e neste caso temos a informação concreta para análise da Comissão dos Senhores e Senhoras Deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como deve compreender, o tempo está estabelecido em função daquilo que consideramos mais adequado para cada uma das audições. Não significa com isto que não possa haver tolerância, assim como houve, e uma gestão, diria, mais de bom senso, por assim dizer, em conformidade com as questões que são levantadas, que foram muitas, e daí o entendimento de que o tempo possa ter sido escasso, por estar atribuído os 5 minutos.
Por outro lado,
agradeço naturalmente o envio de toda a informação escrita, que acho pertinente fazer chegar à Comissão, porque é sempre bem-vinda e permitirá, com certeza, munir de uma forma mais abrangente aquilo que são as opiniões e as opções de cada um dos grupos parlamentares, e por isso, naturalmente, o meu agradecimento por esses envios. Dando continuidade, o Sr. Diretor-Geral da DGEG, o Dr. João Bernardo, faça o favor, Sr. Diretor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vou tentar responder o melhor possível às questões que foram colocadas, àquelas que pelo menos foram diretamente colocadas. espero conseguir responder a delas. Relativamente à questão, obviamente, do eucaliptal e dos parques solares, já foi respondido pelo meu colega Nuno Acasta. Há não só aqui uma oportunidade de conseguirmos substituir alguma desta parte das plantações de culturas intensivas na floresta por parques solares, que, no fundo, estamos a substituir uma cultura que não é desejada na maioria também dos municípios, sobretudo onde essa produtividade é mais baixa e onde há menos condições para o fazer, e, portanto, acompanhando também alguma tendência da própria indústria do papel e da pasta em importar mais matéria-prima do que utilizar a própria matéria-prima nacional, tendo em consideração os preços dos mercados internacionais. E, portanto, essa é uma questão. A questão do aumento de temperatura, eu sou engenheiro e, portanto, tenho muita dificuldade em olhar para estas questões assim, apenas do ponto de vista, enfim, mais narrativo. Eu acho que não há evidência científica nenhuma, e, como disse o colega Nuno Lacasta, nas centrais de produção térmica, eventualmente, isso poderá ocorrer. Nas centrais de solar concentrado, não nestas fotovoltaicas. Existe também alguma a disponibilidade que temos sobre a informação da fotovoltaica, que nós estamos, obviamente, a melhorar essa informação. Estamos a tentar disponibilizar nos vários portais, há portais onde isso já é possível, aplicações que a Direção-Geral gera, onde já é possível acompanhar os processos a par e passo. Infelizmente, como os senhores devem conhecer, a contratação na administração pública não é propriamente um procedimento muito ágil, leva muito tempo e, portanto, nós sofremos muitas vezes desse problema quando queremos agilizar e acelerar a contratação de informáticos, a contratação de aplicações, a contratação de um conjunto de soluções que nos permitem pôr as coisas como nós gostaríamos, como se fôssemos uma empresa privada. Relativamente à questão da dimensão, que muito bem foi referida pelo deputado PSD na questão dos 50 megawatts, os parques abaixo dos 50 estão dispensados. Encontrou-se esta formulação na lei, na verdade não deveria ser uma formulação em megawatts, deveria ser em hectares. Isso é mais nítido quando a própria tecnologia, ao aumentar a potência unitária dos painéis, vem permitir que com muito menor potência se consiga atingir os mesmos efeitos, e, portanto, utilizando a mesma área, eu consigo colocar hoje em dia muito mais potência, o dobro, o triplo da potência que tinha antigamente. Portanto, o impacto que nos interessa aqui é no território e não propriamente na potência instalada. Isto é um aspecto que eu acho que devia ser visto na lei. Mas, efetivamente, estes projetos não estão sujeitos a impacto ambiental. Relativamente à questão dos 80 pedidos, eu não percebi, francamente, os pedidos que vieram do hotel, do Secretário de Estado, que nós teríamos aprovado, de Cruz, não percebi a questão. Nós não aprovamos aqui nada de Cruz, mas se depois quiser elaborar um bocadinho mais esta questão, para nós respondermos, estaremos com certeza à disposição para responder. Relativamente àquilo que está neste momento no terreno, nós temos uma potência instalada de 2,2 gigawatts, instalada em todo o país. Desde 2018 instalámos cerca de 600 megawatts. Os parques são maiores e, portanto, e a exigência, não só os parques são maiores, mas a exigência e os critérios, o filtro para cada parque e para o terreno é cada vez maior. E a maior parte são questões ambientais e questões de biodiversidade e, portanto, eles estão a levar mais tempo para o território. Ou seja, quando vão muito mais maduros, com muito mais parceiros, e isso é uma diferença substancial para aquilo que se fazia no passado e que, obviamente, pode não ser completamente satisfatória para alguns. Nunca será, quer dizer, nós nunca vamos conseguir ter aqui a perfeição, mas as preocupações do ponto de vista técnico da sustentabilidade e da compatibilização com os vários usos é cada vez maior, e isso obriga a que todo este processo da avaliação de impacto ambiental e da aprovação dos projetos se arraste mais no tempo. Relativamente também a uma questão que foi perguntada várias vezes, quantos projetos é que foram chumbados nos últimos tempos? Ora, desde 1 de janeiro de 2018 foram apresentados 298 projetos fotovoltaicos, não estou a falar de PPs, portanto, projetos de alguma dimensão, e, portanto, foram chumbados cerca de 166 projetos. Portanto, estamos a falar em mais do dobro de projetos chumbados. Portanto, há critério também, não se instala tudo o que apetece, a maior parte dos projetos não conhece a luz do dia, não só por questões ambientais, também por questões técnicas, ou por questões de rendas, por outras questões que têm a ver com os planos, dos PDMs, planos de elemento municipal, etc. Enfim, há uma série de questões como faz com que, sociais e outras, como fazem com que estes planos, os projetos não possam ir para a frente. Relativamente à questão do SWAT centralizado, estou completamente de acordo. Nós aquilo que pretendíamos era efetivamente promover o SWAT descentralizado, ou seja, que cada consumidor ou cada conjunto de consumidores pudesse, de alguma forma, ter a sua própria produção. Eu julgo que quando os sistemas evoluírem tecnologicamente para conseguirem na mesma área concentrar uma quantidade de capacidade que lhe permita fazer isso, vamos atingir isso, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos. Até lá é isto que temos, como disse a minha colega, a diretora-geral do território, é a melhor tecnologia que conhecemos e, portanto, é aquela que nos permite responder aos desafios e às metas da descarbonização e, portanto, é esta que vamos utilizar. Mas é isso que nós gostaríamos, era ter as tecnologias que vão ser desenvolvidas neste momento nas telhas solares, nas fachadas solares, nos vidros solares, nas coberturas solares, e quando pudermos fazer isso, obviamente, ficaremos em condições de responder a um conjunto de desafios, também levantados aqui por seus deputados, nomeadamente as perdas nas redes de transporte e distribuição. As perdas nas redes em alta tensão e muito alta tensão são menores, na ordem de 1, 2%, portanto não é o problema. As grandes perdas são na distribuição, onde se atinge às vezes perdas de 8 a 10%. É isto que queremos evitar. E, portanto, queremos que, de facto, se consiga caminhar nesse sentido, quando a tecnologia o permite. E, portanto, temos de fazer as coisas também à medida do nosso passo e à medida do que é possível.
Sr. Diretor, peço desculpa, mas está ultrapassado largamente o tempo. Se puder terminar, agradecer.
Eu só tenho duas respostas que estão aqui penduradas para dar. Relativamente a previsões, obviamente nós trabalhamos com modelos de procura, modelos de oferta, modelos de previsão de preço e, portanto, aquilo que é a legislação e aquilo que são as opções de política estão sempre condicionadas à modulação e àquilo que são os dados macroeconómicos e aos dados das várias atividades económicas que vamos acompanhando. Relativamente àquilo que foi perguntado sobre os projetos, nós praticamente não temos projetos nestes últimos anos no Norte, há muito poucos projetos no Norte, alguns no centro, e a maioria dos projetos são situados no Alentejo e no Algarve, onde está a maioria da radiação solar, onde há mais radiação solar e onde estão estes últimos 600 megawatts que referi que foram instalados, são praticamente aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Tenho a palavra à Sra. Diretora-Geral do Território, Fernanda Carmo, para as questões que foram colocadas. Faça o favor, Sra. Diretora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, que permitem até esclarecer algumas das questões referidas na intervenção inicial, sempre rápida. Tentando ir pela ordem das questões, em primeiro lugar, sim, relativamente à questão se é necessário estes parques solares, do ponto de vista do ordenamento do território, não escamoteando de todo os impactos que têm e as problemáticas que levantam e as necessidades de ponderação e de introdução de melhorias nos projetos e de decisão informada sobre as localizações, não escamoteando nada disso, obviamente entendemos que para atingir os objetivos que queremos e à luz daquilo que é também as orientações deste Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, estes parques são necessários e que, obviamente, isso não conflitua de todo com a necessidade de incrementar, promover, facilitar a produção descentralizada, que é sempre um objetivo, tem uma escala de proximidade entre a produção e o consumo, seja essa produção descentralizada para consumo próprio, individual, de equipamentos, indústrias, enfim, habitação, mas também naquilo que se designa por comunidades de energia, onde ainda há muito a fazer para essa promoção. Portanto, sem colocar em causa esse objetivo, naturalmente, para se atingir as metas, para que consigamos fazer esta transição energética, e são necessários estes parques solares. E do ponto de vista do ordenamento do território, o que eu quis frisar é que não são estas as únicas ocupações e usos de grande dimensão e impacto que nos preocupam. Preocupam-nos estas, como, por exemplo, preocupam os grandes aldeamentos, como nos preocupam turísticos ou de outra natureza, como nos preocupa a agricultura intensiva, ou que não tenha em conta ou que não consiga introduzir as medidas de minimização desses impactos e de maior funcionalidade e preservação dos serviços dos ecossistemas. Colocada esta questão inicial, a segunda questão relativamente às reservas e servidões. Bom, eu não fiz uma afirmação taxativa, não é? Obviamente que as reservas e servidões são um ponto de partida. É por isso que a DGT agora nesta segunda fase, em articulação com a DGEG, diretamente, e no âmbito dos organismos do Ministério, portanto, também com a APA, forneceu, primeiro, georreferenciou os pontos de entrega, os círculos em torno dos quais, os tais raios de 20 km em torno dos quais se prevê que venham a ocorrer a procura para a instalação. E não só fez esse trabalho, como forneceu toda a informação que está residente no Sistema Nacional de Informação Territorial, toda a informação dos planos e, sobretudo, das servidões e restrições de utilidade pública, para que logo à partida, quer a Administração Central, quer os municípios, quer os empresários, quer os cidadãos, tenham conhecimento pleno das restrições e das condições que estão presentes no território, logo quando vão formar os seus projetos a submeter a licenciamento. Agora, este é um facto, e foi esse que eu quis relevar. Outro facto que quero relevar é que, de facto, valores naturais de elevado sensibilidade e interesse classificados devem ser naturalmente preservados, como ouvimos aqui também o Presidente da APA no âmbito da avaliação ambiental. Isso está a ser tido em conta e obviamente que terão que ser preservados. Só que dentro destas áreas, reservas e servidões, há realidades muito diferentes. Se falar de para um caso mais extremo, uma servidão de uma autoestrada, enfim, o que eu diria é que se calhar até é uma boa localização para a instalação de alguns destes parques, enfim, em formato linear. Se formos para, mesmo na Reserva Ecológica Nacional, as áreas de elevada erosão hídrica do solo, o que interessa é que o solo seja preservado, não só preservado, que se trave a sua erosão, mas que seja enriquecido e valorizado. Se for possível compatibilizar a instalação de um parque com estas características, que enfim, terá sempre que ter as sapatas para a instalação dos painéis, mas que não artificializa o solo no seu todo, muito longe disso, e se for possível ter medidas de compensação em que é necessário introduzir culturas ou a introdução de biomassa para valorizar aquele solo enquanto funciona o parque, parece-me que poderia ser perfeitamente equacionado, mas isto só face ao projeto em concreto. Nos planos de água também, outra aliás, que está em estudo e em experimentação, a instalação desses painéis nos planos de água, áreas obviamente protegidíssimas, mas que é possível conciliar nos grandes planos de água também a ocupação com alguns destes painéis. E outras áreas, mesmo estando nestas classificações, hoje ocupadas, que já aqui foi referido, áreas marginais, com floresta muito marginal, tendo em consideração, inclusivamente, que temos que fazer uma gestão dessas áreas ocupadas por floresta, no sentido de diminuir, em alguns sítios, a carga florestal naquele sítio em concreto, transferindo-a para outros, de forma a não só a aumentar a produtividade da floresta, mas a garantir aquilo que são a resiliência, os corredores de resiliência ao fogo. Enfim, são, naturalmente, situações que nós, no âmbito do ordenamento do território, consideramos que estão dentro da tal resolução de conflitos, ponderação de interesses, ponderação de compensações, enfim, aquilo que faz parte da decisão no âmbito do ordenamento do território. Ou seja, não abdicar das questões críticas-chave, dos valores relevantes, obviamente, mas ter a capacidade de fazer estas ponderações em questões muito concretas, muito específicas, e muitas delas só serão conciliáveis se introduzirem as tais medidas de compensação ou as medidas de valorização, no fundo, as medidas de mitigação no âmbito da avaliação de impacto ambiental, da declaração ambiental, para que os projetos as possam considerar. Naturalmente que, tal como outras grandes ocupações, o território não tem que ser todo, no fundo, um suporte abstrato para se fazer uma localização de grande dimensão. Considerar que, e também aqui já foi falado pelo meu colega presidente da APA, a questão da compartimentação, da salvaguarda de estruturas e corredores ecológicos, e os afastamentos às linhas de água, e mais do que isso, era a valorização das margens das linhas de água dentro daquela própria ocupação, ou seja, ter estruturas ecológicas nestas grandes ocupações.
Senhora diretora, peço desculpa.
Vou só terminar, só não quero deixar de dizer que, relativamente aos PROT e aos instrumentos de planeamento, naturalmente que vão ter que ter em conta esta realidade, como têm todas as outras, na ponderação, quando houver esses exercícios de planeamento ou na preparação desses exercícios. Não tenho grandes dados sobre os projetos, mas, de facto, a informação que estamos a disponibilizar e que queremos disponibilizar ainda mais no futuro é uma informação que me parece fundamental no âmbito do Sistema Nacional de Informação Territorial para uma melhor decisão sobre estes projetos e depois, no âmbito da avaliação de impacto ambiental, as questões concretas que nos vão permitir, de facto, conciliar não só a localização, mas também a qualidade do projeto na preservação dos valores que temos que preservar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Mais uma vez, renovo os cumprimentos e os agradecimentos à Sra. Diretora, ao Sr. Diretor-Geral da DGEG e ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, e dizer-lhes que, naturalmente, alguma informação que porventura possam ter e achem complementar ao que nos prestaram enquanto a exposição das questões que colocaram e das respostas que deram, dizia eu, alguma informação complementar via escrita, agradecemos, naturalmente, que nos façam chegar no mais breve tempo possível. Por outro lado, dizer-lhes que compreendam que, naturalmente, tem que haver tempos estabelecidos por razões várias, entre as quais, porque, por exemplo, ainda não terminamos esta reunião, ainda vamos ter agora continuidade, e às 14 horas já há uma outra em que alguns dos seus deputados desta comissão terão que estar presentes, e por isso há aqui algum tempo que é sempre curto para quem está a expor e a colocar questões, mas que naturalmente terá que existir dessa forma, porque esta orientação é de todo necessária. Mais uma vez o meu agradecimento em nome da Comissão pela vossa presença e pela exposição que fizeram e pelos contributos que nos deram para o tema que está e a matéria que está em debate. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado a nós. Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
Senhores deputados, ainda temos aqui duas questões que eu gostaria de colocar no âmbito da Comissão, aproveitando o momento de estarmos em reunião, porque são necessárias tomar decisão sobre aqui dois aspectos que importa referir. Foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN um requerimento